O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve galera, eu sou Domila Pazini e começa agora mais um programa Às Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95,3. Neste programa, então, a gente vai conversar um pouco com o Marcelo Ferraro, que vem trabalhando com o tema da escravidão, né, Marcelo?
Boa noite, Domila. Boa noite aos ouvintes. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a oportunidade de vir aqui apresentar a minha pesquisa. Eu sou Marcelo Ferraro, sou doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo. Eu estudo o tema da escravidão, especialmente no Brasil, mas também em comparação a outros espaços da América, principalmente no século XIX.
Bom, Marcelo, para começar o programa, você não gostaria de falar o que é escravidão?
Escravidão é um conceito muito complexo. Ela é, ao mesmo tempo, uma condição social de inferioridade, a condição jurídica da subjugação, da propriedade do homem pelo homem, é a condição política da dominação de uns pelos outros. Ela pode ser também um regime econômico de extrema exploração de um trabalho compulsório, e ela costuma ser tudo isso ao mesmo tempo. Diversas sociedades e culturas vivenciaram a experiência da escravidão, desde a Antiguidade Romana, por exemplo, até a experiência moderna, atlântica, a partir da expansão dos europeus. Acontece que é nessa era moderna que a escravidão vai ser reconfigurada para aí ser articulada a um sistema econômico orientado a partir da Europa, ao mesmo tempo que ela se racializa, à medida em que vai ser a população africana o alvo preferencial desse regime. E não é possível entender a história do Atlântico, da Europa, da América, sem entender a escravidão como elemento essencial. E isso vale especialmente para o Brasil, que foi a região da América para onde mais africanos escravizados foram trazidos do século XVI ao século XIX. Portanto, de toda a América, o Brasil consiste na região onde essa população foi mais explorada, onde a escravidão enquanto instituição foi mais central, desde a experiência colonial portuguesa até a formação da economia, da sociedade e do Estado brasileiros depois da independência. Então, é fundamental compreender a escravidão não simplesmente como um tema, como um tópico, mas é preciso compreendê-la enquanto o elemento basilar da formação social, econômica, institucional brasileira. Não é possível observar um único fenômeno do Brasil hoje que seja de uma economia desigual e mal formada, seja uma sociedade desigual e hierárquica, seja a forma como o Estado, por vezes, se distancia da população, mas em outros momentos é o seu braço punitivo que aparece. Não é possível entender nada disso se não se compreender com cuidado o nosso passado escravista, mas também o nosso presente racista. Portanto, a escravidão, ela é um componente fundamental para a compreensão do Brasil como um todo.
Isso, e a sua pesquisa de mestrado, né, foi sobre arquitetura e escravidão, não é isso? No Vale do Paraíba, né? E você me fala um pouco de como foi essa sua pesquisa?
Bom, essa foi a minha pesquisa de mestrado também na Universidade de São Paulo, sobre o tema da arquitetura e da escravidão no Vale do Paraíba. Em primeiro lugar, acho que é preciso lembrar, o Vale do Paraíba foi a região mais importante economicamente do Império do Brasil no século XIX. É a região por onde se espalhou a cafeicultura, que foi a base econômica do país. E eu passei a estudar esse tema por conta de uma disciplina de graduação que eu fiz com o meu orientador na época, o professor Rafael Marquesi, que estudava o que ele denominou de a arquitetura e a paisagem da escravidão no século XIX, comparando o Brasil, Cuba e os Estados Unidos. E no Brasil, era exatamente o Vale do Paraíba que ele estudava. E ali ele tentou analisar como a dimensão espacial e também visual das fazendas escravistas comunicava uma certa sociedade com as suas dinâmicas de poder e com a sua lógica econômica. Ainda na graduação eu viajei à cidade de Vassouras e lá eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, enquanto estudante de história ainda, de ver como a história se materializava nos casarões, na praça, na casa de câmara e cadeia e até mesmo nas poucas senzalas que tinham sobrevivido. Então foi fundamental para mim ter tido a experiência de ver a história materializada para além das lousas com giz ou para além dos livros didáticos ou dos livros teóricos. Foi uma experiência talvez que tenha me formado como historiador. Ao estudar ali naquele espaço, não as fazendas, mas a cidade de Vassouras, o espaço urbano, eu buscava fazer um certo complemento à interpretação do meu orientador, que enxergou nas fazendas e na lógica espacial tanto uma dinâmica econômica muito articulada à mesma lógica de uma fábrica inglesa no período, portanto, articulada à lógica da produtividade, quanto uma organização espacial, especialmente na relação entre casa grande e senzala, que comunicava a lógica do poder paternalista dos senhores de escravos. Então, ao analisar o espaço urbano, meu objetivo era compreender como ali as edificações também comunicavam elementos de uma sociedade escravista. Bom, ao perceber que o espaço da cidade tinha uma lógica diferente da fazenda, o meu objetivo foi interpretar principalmente a lógica da praça urbana em relação à igreja matriz, que não era só um espaço religioso, mas também um espaço político das eleições, e no seu entorno, dois tipos de edificações centrais. Os grandes casarões, os sobrados das famílias mais potentadas da região, e também a casa de câmara e cadeia. E ao perceber a monumentalidade daqueles casarões que adotavam a estética neoclássica que estava em voga na época, tanto na Europa quanto na corte no Rio de Janeiro, eu consegui perceber que esses casarões buscavam comunicar para essa sociedade no espaço urbano, que era o espaço político, toda uma certa distinção social dos seus proprietários, ao mesmo tempo que uma identidade de classe entre aqueles poucos que eram capazes de construir edificações do tipo no espaço urbano. Ao mesmo tempo em que, ao colocá-los em destaque no espaço da cidade, isso os colocava em destaque na lógica política local, que era marcada pelo clientelismo, pelo controle de um eleitorado rural. Portanto, a casa tinha uma dimensão de destaque social e de representação política a um só tempo. Ao mesmo tempo em que os seus interiores, especialmente os salões superiores, buscavam imitar os padrões de vivência e de ritos sociais das grandes casas da corte, dos palácios e palacetes da família real e também das grandes residências da Europa, como se houvessem ritos de sociabilidade, como os bailes e saraus, em que eles comunicavam uma distinção social por meio de uma etiqueta refinada. Portanto, a casa como um elemento de distinção e de construção de uma identidade de classe, ao mesmo tempo de representação política. Enquanto a casa de câmara e cadeia era um edifício com dois andares, sendo que no piso superior ficavam as salas destinadas à atuação da justiça, do promotor público, do juiz, enquanto em outro cômodo mais largo havia o espaço da Câmara Municipal, onde se reuniam os vereadores, portanto, exatamente os políticos eleitos nessa mesma cidade. Esses dois componentes do edifício ficavam no pavimento superior, portanto, ali os elementos mais distintos dessa sociedade, que ocupavam cargos públicos do Estado brasileiro, literalmente pisavam sobre as cabeças daqueles que ficavam no pavimento inferior, que era a cadeia, a qual eram destinados aqueles que violavam as leis, aqueles que esperavam julgamento, predominantemente pessoas livres de cor e negros libertos e escravizados. Portanto, no caso da Casa de Câmara e Cadeia, é possível vislumbrar não só uma representação do Estado, o Estado que é capaz de punir, mas que é também capaz de representar a população politicamente, mas uma forma de representação da própria sociedade escravista e racial brasileira, em que o piso superior, portanto mais elevado, ele era o espaço destinado aos brancos, aos grandes proprietários, aos grandes fazendeiros, aos políticos e autoridades, cabendo ao espaço inferior o cárcere exatamente daqueles que nunca teriam acesso ao piso superior. Então, dessa forma, as hipóteses que eu fui levantando é que a arquitetura desse espaço urbano, ela se destinava a uma certa legitimação de classe, a uma legitimação de um sistema político muito elitista, ao mesmo tempo em que reproduzia o controle, aí, claramente na cadeia, sobre as demais pessoas. E a hipótese final que eu levantei é de como, passados mais de 100 anos do fim da escravidão, esse espaço urbano teve a capacidade de preservar certos edifícios. A Casa de Câmara e os casarões seguem com a sua monumentalidade, apesar das dificuldades de proprietários e das instituições de preservação do patrimônio efetivamente preservarem todos esses edifícios. E, no entanto, o Pelourinho, a Forca e as Senzalas desapareceram quase que por completo. Então é como se ficasse para o século XXI um legado arquitetônico e patrimonial que comunicasse o esplendor, que comunicasse a autoimagem que os potentados da época gostariam de ter e borrasse da história o elemento da escravidão de forma muito conveniente. Então é por isso que eu busquei falar na minha pesquisa em uma espécie de arquitetura da escravidão, que estava para além do que se costuma falar na região de arquitetura do café ou arquitetura dos barões, negando-se que toda a construção desse espaço se deu por meio do braço escravizado, ao mesmo tempo em que todo esse espaço era destinado a uma certa elite cujo poder emanava quase que exclusivamente do trabalho de pessoas escravizadas, de pessoas africanas e afrodescendentes escravizadas e cuja memória deveria estar inscrita nesse patrimônio, mas que convenientemente desaparece em prol daqueles que constroem uma memória silenciada da escravidão, o que é a cara do Brasil.
Isso, bacana, Marcelo. Muito obrigada, né, pelas informações. Ficamos agora com Meu Deus, Está Extinta a Escravidão, Samba Enredo do Paraíso do Tuiuti, de 2018, e Boa Esperança, de Emicida.
Meu Deus, se eu chorar, não leve a mão. Pela luz do candeeiro, impede o cativeiro social, meu Deus.
Meu Deus, meu Deus, se eu chorar, não leve a mão. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social.
Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti. O quilombo da favela é sentinela da libertação.
É essa parte que me emociona, gente.
De nenhum senhor.
Vem com
meu paraíso,
Tuiuti.
É meu bastião.
Irmão de olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por nós dois. Mas falta esse é o bem do coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandiga, campim da alça, fui um rei Eguá, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais, onde se plantava gente.
E calunga, preto velho me contou, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. E calunga, e calunga, preto velho me contou, preto velho. Ferro nem feitou.
Amparo do Rosário ao negro Benedito, um grito feito pele do tambor. Deu no noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel.
Meu Deus, se eu chorar não leve a mal. Pela luz.
Oh. bicha. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do chá? E os camburão que são pequenos a retraficar. Favela ainda é sem salajão. Bomba relógio prestes a estourar.
Aí, o tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueletos de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto imundo. Indenização, fama de vagabundo. Nação sem teto, Angola queto. Congo Soweto, acorde Eto. Maioria nos gueto. Monstro sequestro, capta tez rápida. Violência se adapta, um dia ela volta pro seis. Tipo campo de concentração, prantos em vão. Quis vida digna, estigma, indignação. O trabalho liberta, ou não? Que essa frase quase que os nazis varre judeu. Extinção, depressão no convés. Há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois. Pique Jackass, mistério tipo Lago Ness. Sério, é tema da faculdade em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, que até Bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou bem. Pode olhar, não falei. Aí, nessa equação chata, polícia mata. Pô, médico salva. Não, por quê? Cor de ladrão, desacato, invenção. Maldosa, intenção, cabulosa inversão. Jornal, distorção. Meu sangue na mão, dos radical cristão. Transcendental questão, não choca opinião. Silêncio e cara no chão. Conhece, perseguição, se esquece. Tanta agressão, enlouquece. Vence o da Atena com luto e audiência. Cura, baixa escolaridade. Com alto de resistência. Pois na era cyber, sem Simon, os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer. E vai ver que eu faço igual Burkina Faso. Nós quer ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e os hebreus. Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu. No veneno igual água e sódio.
Vai
vendo, sem custódio. Aguarde cenas do próximo episódio. Cês diz que nosso pau é grande. Espera até ver nosso ódio.
Por mais que você morra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do lixá? E os camburão que são primeiros a retraficar. Favela e desce em salajão. Bomba relógio prestes a estourar.
Estamos de volta com o programa As Margens da Cidade e acabamos de ouvir Boa Esperança do Emicida e Meu Deus, Está Extinta a Escravidão, o Samba Enredo do Paraíso de Tuiuti de 2018. Marcelo, no texto que eu tive acesso, né, que é parte da sua tese, você fala bastante de leis, né, e formas de punição na época da escravidão. Este é o tema do seu doutorado, não é? E você pode falar um pouco mais, né, sobre esse tema?
Essa segunda pesquisa, na verdade, ela foi um desdobramento da primeira. Eu ainda estava tentando investigar a relação entre arquitetura e escravidão, especialmente na casa de câmara e cadeia, quando eu me deparei com uma documentação muito específica, que foram os processos criminais. À época, eu queria entender a dinâmica do poder judiciário naquele edifício e também dos encarcerados. Mas, aos poucos, eu fui vendo a potencialidade daquela documentação para a investigação de aspectos um pouco mais amplos da sociedade brasileira à época e com paralelos até hoje. Eu tive uma formação anterior em Direito e depois em Ciências Sociais, em que o tema da criminalidade, da punição, sempre chamaram a minha atenção. E ao analisar essa documentação, eu percebi a potencialidade de um estudo que abordasse o tema da violência institucional, do castigo, da punição por parte do Estado em relação a uma sociedade escravista, mas que permitia várias formas de compreensão da sociedade brasileira até hoje, do Estado punitivo brasileiro até hoje, como se fosse uma linha do tempo que articulasse da sociedade escravista e do Estado brasileiro em formação até temas candentes hoje, como, por exemplo, a violência policial, mas também a seletividade do poder judiciário e o encarceramento em massa, fenômenos que têm como principal alvo a população negra no Brasil. Bom, portanto, o meu objetivo passou a ser investigar como foi construído no século XIX um aparato jurídico no Brasil e como ele transformava a população negra, especialmente os escravizados, em uma população a qual era destinado um controle intenso a partir do Estado. E toda vez que um comportamento destoasse daquilo que era previsto normativamente, como que o Estado reagia? Agora, para além do aparato jurídico formal, dos códigos de leis, O que eu queria avaliar era como efetivamente, nas lutas cotidianas, escravizados resistiam à escravidão em nível local e como os senhores e as autoridades se valiam desse aparato jurídico e da institucionalidade da justiça a fim de promover o que eles entendiam como a manutenção da ordem e da tranquilidade pública, mas que no fundo era a manutenção de uma ordem escravista, racial e extremamente violenta. Bom, o que foi possível ver é que no início da formação do Estado brasileiro houve um breve período entre ali 1822 e o início dos anos 1830 em que esse aparato jurídico ele estava comprometido com a escravidão, mas não com a devida intensidade, digamos. Havia brechas para que essa legislação em pouco tempo deixasse a escravidão para trás. Foi em meados dos anos 30 que houve uma articulação entre os proprietários de escravos que eram produtores de café e certos políticos conservadores do império que redefiniram a lógica institucional, redefiniram as leis, criando uma série de mecanismos que permitiram tanto o contrabando de africanos vindos da África, afinal, o tráfico de escravos havia sido proibido desde 1831, mas também toda uma legislação punitiva extremamente rigorosa que assegurava a aplicação da pena de morte em um ritual processual extremamente curto e acelerado, a fim de que houvesse o castigo exemplar para aqueles escravizados que cometessem crimes contra os seus feitores, seus senhores e seus familiares. Portanto, houve uma virada nos anos 30 que reconfigurou o sistema jurídico brasileiro de modo que ele fosse não só mais comprometido com a escravidão, mas que ele fosse extremamente violento nesse processo. Foi possível identificar que ali nas décadas de 30, 40, esse Estado foi extremamente punitivo, o número de penas de morte aplicada é extremo. Enquanto nas décadas de 50 e 60 há um recuo do Estado. É como se essa sociedade escravista ela entrasse numa fase que os historiadores chamam de mais madura, porque a população escravizada da região já tem mais tempo, já estabelece comunidades e famílias e com isso conseguem pressionar os senhores e conseguir certas barganhas, numa certa relação de negociação e conflito. Por outro lado, os senhores acabam se beneficiando em parte disso porque, tendo uma sociedade escravista mais estabilizada, há maior previsibilidade para o negócio, afinal, para eles as fazendas de café eram um investimento como qualquer outro. Acontece que nas décadas de 1870 e 1870 haverá um cenário total de crise da escravidão no Brasil e também da própria monarquia, das instituições do Império. É nesse cenário que muitos escravizados percebem no Estado não só um ente punitivo, e ele era, mas também brechas por meio das quais eles podiam tentar escapar à escravidão. Fossem entrando com ações de liberdade depois da lei do ventre livre, pedindo que eles fossem libertados ou pudessem comprar a própria liberdade, ou fosse, em casos limite, que eram raros, mas que merecem um certo destaque, quando eles por vezes cometiam crimes propositalmente para serem presos, condenados e sofrerem uma pena que para algum deles poderia ser preferível à própria escravidão. É nesse cenário que vai haver um descolamento entre os interesses dos senhores, que queriam que esse Estado punitivo se mantivesse, e parte das instituições estatais, que nunca vão deixar de punir os escravos, mas vão deixar de aplicar com a mesma veemência a pena de morte. Por conta disso, vai haver um descompasso total em nível local, que vai levar um fenômeno novo para a época, que é o fenômeno dos linchamentos. Alguns escravizados cometiam crimes contra feitores, senhores eram presos e a população local arrombava as cadeias, promovendo justiçamento com as próprias mãos, trucidando os escravizados em praça pública de forma extremamente violenta e ritual. Isso mostra um momento de extrema violência na região, em parte pelos escravizados que resistiam, mas principalmente por parte dos senhores e homens livres da região que tomavam as suas mãos uma função punitiva extremamente violenta e exemplar à medida em que o Estado não cumpriria mais essa função. E aqui um cuidado, é preciso destacar que o Estado nunca deixou de punir os escravizados, mas como deixou de aplicar a pena de morte, passou a comunicar a ideia de que ele não era suficientemente violento, o que mostra a visão dos senhores e homens livres da região do que era o papel desse Estado em relação à escravidão, especialmente aos escravizados que contestassem a sua própria condição no cativeiro. Acontece que, fim da escravidão no Brasil, esse fenômeno do linchamento desaparece. E a minha pesquisa, ela busca analisar a experiência do castigo no Brasil em comparação aos Estados Unidos. E embora lá eu não tenha feito uma pesquisa muito cuidadosa ainda, já me é possível perceber que, Houve padrões punitivos que oscilaram ao longo do século XIX, mas depois do fim da escravidão é que surgiram instituições extraestatais extremamente violentas, como a Ku Klux Klan, que vão promover o linchamento de homens negros, principalmente homens, do final do século XIX até meados do século XX. Portanto, lá se forma uma lógica da punição extrajudicial muito violenta para além da escravidão, um padrão diferente do Brasil. E aí é necessário pensar quais são as diferenças entre um território e outro. São essas as hipóteses que eu quero levantar até o fim da pesquisa. Mas o que eu já posso constatar desde agora é que enquanto nos Estados Unidos, depois da escravidão, pelo menos na letra da lei, houve uma tentativa de igualar negros e brancos, e isso provocou uma reação da população branca no sul dos Estados Unidos, que se sentia violentada pela guerra civil e posteriormente por uma abolição forçada e pela igualação junto ao negro, esse contexto todo levou a uma reação muito violenta. Enquanto no Brasil, os diferentes padrões de miscigenação que criaram uma população de cor livre permitiram um discurso que diluía, digamos, as identidades raciais e permitia a ideia muito artificial e, para não dizer disfarçadamente de violenta, de que não haveria diferenças raciais e racismo no Brasil. Foi isso que permitiu que no final do século XIX, ainda no Império, fosse promulgada uma lei, a Lei Saraiva, que passou a legislar sobre eleições no Brasil de forma direta, mas em que analfabetos não votavam. Colocando analfabetos, essa é uma lei que supostamente não trata da questão racial. Mas o analfabetismo era latente no Brasil e muito maior entre a população afrodescendente, de modo que discretamente é uma lei que não igualava brancos e negros. Então essa é uma hipótese que eu levanto, não é minha apenas, é de alguns historiadores, e que eu ainda tenho de trabalhar, mas de que talvez o Brasil, a partir do fim da escravidão, talvez não tenha tido o fenômeno do linchamento e da violência privada contra a população negra por conta de uma legislação que discretamente colocava eles numa condição de inferioridade e, portanto, não demandava dessa população livre uma ação violenta direta contra eles. Por outro lado, o que é muito claro é que assim que acaba a escravidão e toda essa legislação punitiva ela cai por terra, surgirão outras leis e novas instituições que vão construir uma nova criminalização de comportamentos, como a ideia, por exemplo, da vadiagem. Então, aquele negro que não tivesse trabalho, ele poderia ser preso, de uma vez preso, submetido a trabalhos. Então, houve uma reconfiguração do sistema jurídico e punitivo brasileiro, de modo que essa população fosse forçada ao trabalho e, quando não exercesse a função que deles era esperada, sofresse uma extrema violência do Estado, que agora já não era mais no modelo da pena de morte ou, segundo os termos dos códigos do século XIX, mas de acordo com uma legislação nova que levava muitos deles às prisões. As duas ditaduras do século XX, a ditadura de Getúlio Vargas e a da ditadura militar, elas de certa forma mantiveram esse padrão punitivo contra a população negra ao mesmo tempo que negavam esses fatores. Esses são traços da sociedade brasileira em que a violência é exercida e negada a um só tempo. E aí nós chegamos à virada para o século XXI, com os marcos de uma população negra sendo violentada pela polícia, pelo poder judiciário, pelas prisões, mas sem que seja tão fácil enunciar que é isso que ocorre, pois, diferentemente dos Estados Unidos, essa segregação racial ela se faz nas entrelinhas das instituições, sem estar efetivamente na letra da lei.
É isso aí, então nesse bloco vamos ouvir As Caravanas, de Chico Buarque, e Haiti e Dedo na Ferida, de Caetano Veloso e Emicida.
É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul, enchendo os olhos. E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana. Caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho. A caminho do Jardim de Alá, é o bicho, é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Negros torços nos deixam em polvorosa. a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. Essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar, em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Pô, doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há, não há. Deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Bater, tem que matar, em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana, nem caravana, nem caravana do Arara.
Voltamos agora com o programa As Margens da Cidade e acabamos de ouvir Haiti e Dedo na Ferida de Caetano Veloso e Emicida e As Caravanas de Chico Buarque. Bom, estamos com Marcelo Ferraro, né, que acabou de falar das suas pesquisas de mestrado e doutorado sobre a época da escravidão no Brasil. E Marcelo, como a gente pode usar, né, a sua pesquisa, né, para pensar nas questões atuais do Brasil, né, como, por exemplo, o racismo institucional e a criminalização da pobreza?
Olha, eu creio que é impossível se estudar história sem se ter sempre um olhar muito, muito fixado no presente. Especialmente quando se estuda a questão da escravidão e questões raciais no Brasil. Afinal, o Brasil é um país que não só vivenciou a escravidão no passado, mas que vivencia os legados da escravidão de forma muito violenta no presente. Em primeiro lugar, ao ter estudado a arquitetura e a escravidão no século XIX na minha primeira pesquisa, o que eu não pude deixar de perceber é como Casa Grande e Senzala não são simplesmente edifícios arquitetônicos do passado, mas são quase que categorias do pensamento que permitem interpretar o Brasil àquela época, mas também hoje. Isso é algo que Gilberto Freire, sociólogo do tema, já dizia. É um sociólogo cujo legado é muito importante nas ciências sociais, apesar dele ter dado margem, sim, para que se defendesse o discurso da democracia racial no Brasil. Mas, de todo modo, ao pensar Casa Grande e Senzala como categorias analíticas da sociedade brasileira, ele percebeu o quanto esse legado espacial e arquitetônico ele moldou formas de se pensar. Então é como se a Casa Grande e a Senzala fossem, ao mesmo tempo, espaços separados e articulados no século XIX e hoje. E, para mim, desde então, é absolutamente impossível caminhar pelas ruas de uma cidade como São Paulo e não perceber o quanto a Casa Grande e a Senzala se rearticulam no espaço em novos formatos. Pode ser no quartinho de empregado ou na sala de estar de um apartamento de luxo, pode ser no elevador social ou no elevador de serviço, mas também em uma série de espaços da cidade onde nós percebemos a circulação de pessoas de tonalidade de cor diferente, de potencial aquisitivo diferente, como se a Casa Grande e a Senzala tivessem sombras que pairam sobre a sociedade brasileira até hoje. E no que diz respeito à minha segunda pesquisa, eu acho que a relação talvez seja ainda mais direta. Nós estamos vivendo uma época em que o Estado brasileiro é extremamente punitivo em relação à população negra, tende a se tornar ainda mais violento sobre o novo governo, que legitima certas formas de violência, ao mesmo tempo em que nega o racismo no Brasil, ou seja, reforça uma tradição revisionista da história, negacionista da escravidão e da violência racial, ao mesmo tempo em que defende a violência policial como forma de manutenção da ordem, sem constatar, seja consciente ou inconscientemente, que essa violência estatal ela tem um alvo preferencial, que é a população afrodescendente no país. E ao analisar a formação do Poder Judiciário, a formação das instituições punitivas no passado, para mim é impossível deixar de observar com bastante atenção temas como a seletividade do Poder Judiciário, que tende a atuar de forma mais punitiva a depender da tonalidade de pele do réu, mas também a forma como se expressa a violência policial, com vários paralelos. Afinal, o policiamento no século XIX foi criado para conter-se aquela população negra de escravos e livres no Rio de Janeiro, e isso se transforma nesse policiamento das periferias do século XX e do século XXI. Mas talvez o tema que mais tenha chamado a minha atenção seja a questão do encarceramento em massa. O Estado brasileiro encarcera em quantidades cavalares a população no Brasil desde a década de 80, predominando entre os encarcerados os negros. E claramente nós não vivemos hoje, depois de décadas de encarceramento em massa, uma sociedade mais segura, e essa população sofre todas as violências do Estado, que inclusive estimula outros fenômenos como o crime organizado. Ou seja, é todo um sistema absolutamente ineficaz, mas que reproduz um padrão de violência e de controle, especialmente sobre a população negra no país. Então me parece que, a fim de se desconstruir um discurso do punitivismo como solução, a fim de se desconstruir toda uma atuação das instituições no Brasil que não atuam de forma expressamente racista, não enunciam o racismo, mas de forma velada exercem o racismo, para que seja possível combater esse racismo silencioso, estrutural e institucional no Brasil, é preciso enunciar o racismo, é preciso investigar o passado racial brasileiro, de modo em que nós construamos as redes de relações que explicitem, a partir da história, mas também a partir de uma análise do presente, o quanto essa questão racial está lá, o quanto ela é candente e o quanto é fundamental enunciá-la e compreendê-la para se combater um racismo que não se apresenta como tal. Então, me parece que os estudos na área de história, mas também de ciências sociais, do direito, têm essa função de iluminar esse passado e esse presente em que a violência racial é exercida como uma estratégia para refutar discursos e práticas que negam a realidade do racismo institucional e do racismo estrutural no país. E eu creio que é impossível tratar de um tema como esse sem tratar de uma figura essencial que foi a Marielle. Pensar o quanto ela era uma figura combativa no Rio de Janeiro, da violência policial nas periferias, mas uma mulher que atuava também contra o encarceramento em massa. E a sua morte, o seu silenciamento forçado, é claramente mais uma dessas respostas que as instituições e a sociedade brasileira, com seu racismo velado, dá àqueles que resistiram. Assim como muitos escravizados resistiram no Império, assim como o movimento negro resistiu ao longo do século XX, da mesma forma Marielle resistia, e exatamente por essa resistência contra um racismo tão violento no país, ela foi morta, com o objetivo de que fosse silenciada. Mas o mais interessante de estudar esse tema é perceber que, a despeito de toda a violência e de todas as tentativas de silenciamento da população negra no passado e no presente, sempre houve os que resistissem e, por meio dessa resistência, mesmo alguns deles mortos por conta disso, criaram bandeiras que, no século XIX, serviram ao movimento abolicionista, no século XX, ao movimento negro e às suas pautas como as políticas afirmativas. E, mais uma vez, nós assistimos ao assassinato de uma militante negra, mulher, periférica, como uma forma de expressão dessa violência total da sociedade brasileira, mas que é ressignificada, é uma morte ressignificada a partir do movimento e a partir do momento em que o silenciamento dela, ou a tentativa de silenciamento, na verdade, se converte em uma voz ainda mais vibrante, quando nós observamos o quanto o movimento negro e a própria Marielle como símbolo se fazem ver a partir desse episódio. E o quanto toda a violência da sociedade brasileira, por vezes, se converte no que há de mais criativo e mais belo nas formas de resistência daqueles que sofrem na pele essa violência. Então, apesar de toda essa violência, o que nós podemos observar é, tanto no passado quanto no presente, uma série de pessoas negras que, uma vez que se tentou apagar elas da história, mesmo que à força elas se fizeram presente, Marielle se faz presente.
Bom, estamos terminando o programa, né? E eu gostaria de agradecer, de te agradecer pela participação. Né? E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
Bom, queria agradecer novamente o seu convite, Domila, a oportunidade de estar aqui no programa, falando com você e com os ouvintes, dividindo um pouco desse tema que eu considero tão essencial, não só por ser o meu tema de pesquisa, o meu tema de trabalho, mas por ser um tema politicamente fundamental no Brasil de hoje. Falo isso na condição de um historiador branco que não sofre na pele esse fenômeno, mas que busca, ao esclarecer boa parte desse passado escravista brasileiro, trazer elementos para uma luta presente que é, acima de tudo, do próprio movimento negro, e cabe àqueles que o defendem colocarem-se, digamos, a reboque de um protagonismo de pessoas como a própria Marielle, aqui já mencionada, mas também de todos aqueles que continuam numa luta constante para que o Estado brasileiro ele se torne efetivamente democrático, igualitário e deixe de ser esse fiel de um sistema bastante violento em termos raciais, tanto no passado quanto no presente. Então fica aqui o salve para todos aqueles que lutam contra o racismo no Brasil.
Bom, é isso aí. Eu que te agradeço, né, mais uma vez. E antes de chamar as últimas músicas, eu gostaria de apresentar os BGs do programa, né? O primeiro BG, né, foi a música Canto das Três Raças, de Clara Nunes. O segundo é Povo Guerreiro, de Criolo. E este que a gente está ouvindo é Identidade, de Jorge Aragão. Bom, então, para fechar o programa, vamos ouvir Negro Drama, Racionais e A Carne, de Elza Soares. Boa noite, pessoal, e até semana que vem.
Negro Drama. Entre o sucesso e a lama, Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego, drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego, drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o Castelli, não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meu truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego, drama de estilo, pra ser se for, tem que ser. Se tem meia milho, entre o gatilho e a tempestade. Sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Tá ligado que não é fácil, né, mano?
Se liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Que vai.
Liga aí.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.